apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Uma alegria, prezado amigo, estamos novamente com você para darmos sequência ao estudo da Palavra de Deus. Nós agradecemos muito a todos aqueles que nos escrevem. Aqui nós temos uma cartinha que vem de Rolim de Moura, Rondônia. Diz assim: escrevo esta carta para lhes dizer que este programa é um culto em minha casa. Quando vocês fazem a leitura da Bíblia, me sinto muito tocada por Deus. Sinto que minha vida é tão feliz. Graças a Deus pelo que a Palavra de Deus produz em nossa vida e em nosso coração.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, vamos voltando assim ao texto sagrado de Hebreus 9. Nós temos observado, prezado amigo, como Deus se revela progressivamente ao seu povo, aos seus servos. Nós sabemos que o conhecimento da ciência, ou de qualquer ramo, de qualquer saber, vem paulatinamente. Nenhum conhecimento pode vir de uma vez. Um professor não pode ser formado do dia para a noite. Ele tem de se submeter ao sistema educacional do país e passar anos se preparando para a sua missão de professor. Um engenheiro precisa estudar durante anos para dominar o conhecimento teórico e prático. Um médico se prepara estudando com afinco a ciência da medicina durante vários anos. E assim é qualquer ciência ou qualquer campo de estudo. Nós começamos a estudar quando criança, no jardim da infância, no pré-primário. Os conhecimentos nos vêm paulatinamente ao longo dos anos. Quantos anos uma pessoa estuda nas escolas e faculdades para poder ser diplomada? Muitos anos, começando do ABC até os cursos mais completos. Mas tudo vem progressiva e paulatinamente. Este é o sistema também de aprendizagem, o sistema educativo de Deus. Nós podemos dizer que a revelação de Deus ao homem tem sido progressiva e paulatina. Deus não se revelou assim de vez ao homem. Vem se manifestando ao homem através dos séculos, através dos milênios. Tem usado sistemas diversos, mas sempre num crescente, numa forma progressiva. Nós podemos dizer que o sistema religioso judaico, com o tabernáculo, com todas aquelas peças importantes, com o candelabro, a mesa, a exposição dos pães, o véu, o altar de ouro, a arca da aliança, a vara de Arão, as tábuas também da aliança, os querubins, o propiciatório, o próprio pátio, com o altar de bronze e a pia, tudo aquilo formava um sistema didático ou de ensino. Um sistema precioso para aquela época, bastante avançado. Esses recursos de comunicação e de ensino não havia em nenhum outro lugar. Nós hoje, estudando tudo aquilo, ficamos assim fazendo perguntas e até querendo saber os porquês de tudo aquilo. Mas, de acordo com a época, prezado amigo, era aquele o sistema melhor que se podia ter para transmitir uma grande mensagem que teve profundo sentido para o coração do povo. Por isso que o autor aos Hebreus diz que tudo aquilo era uma parábola para a época presente. De lá para cá, a revelação de Deus cresceu. De Moisés até Cristo, porque Cristo é a revelação mais importante que nós temos de Deus. Por isso que o autor sagrado aqui chama de melhor aliança, de melhor sacerdócio, de melhor tudo. E Cristo é o sacerdote único e perfeito. Para Cristo, a religião, o reino de Deus, a igreja, o cristianismo, não se constitui nem de comida, nem de bebida, mas de justiça, de alegria, de amor, de paz, de bênçãos, de felicidade espiritual e eterna. Não que a comida e a bebida não tenham seu lugar importante em nossa vida material, mas não é tudo. Nada mais importante, materialmente falando, na mesa do pobre, do que a comida, do que a bebida. Mas, acima de tudo, amigo, o pobre precisa de Cristo, de Deus, de justiça, de alegria. O que é que o rico precisa também? Ele tem tudo na mesa, ele tem comida farta, bebida à vontade, dinheiro no banco. Mas ele precisa de justiça, precisa de alegria, de paz, de amor, de salvação em Cristo, de vida eterna. De forma que só Cristo e o seu Evangelho podem satisfazer a todos. O Evangelho é a esperança de todos. Cristo é a revelação suprema de Deus aos homens. Nós vamos ler agora o versículo 11 de Hebreus 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O autor está dizendo que há um serviço sacerdotal em favor dos homens de importância incomparavelmente maior, que é aquele que é feito por Jesus, por Cristo. O tabernáculo onde ele serve não foi feito por Moisés, nem por homem algum, porém pelo próprio Deus. O autor chama esse santuário celestial de o maior e o mais perfeito tabernáculo. Um sistema assim, feito no céu por Deus, onde Cristo está atuando em nosso favor, nos oferece absoluta garantia e segurança. Muita gente não está ligada a esse serviço perfeito e divino realizado por Cristo, mas está ligada ao serviço de uma religião onde a base e fundamento de tudo é o homem, ou a palavra do homem. O autor sagrado de Hebreus diz assim no versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Prezado amigo, notamos aqui a grandeza do ministério sacerdotal de Jesus. Pois enquanto os sacerdotes ou sumos sacerdotes entravam nos tabernáculos usando sangue de animais, de bodes, de novilhos, Jesus entrou no lugar santo dos santos depois do sacrifício em que ele mesmo foi a vítima. Os sacrifícios de animais feitos no sistema religioso dos judeus eram apenas figura do sacrifício realizado por Jesus na cruz. Vemos aqui que Jesus entrou no Santo dos Santos, isto é, no céu, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esta eterna redenção foi obtida para o homem diante de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço da redenção do homem. Não mais sacrifício em prol do pecado, porque o que Jesus fez na cruz foi suficiente. O versículo 13 diz assim: portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui, amigo, a palavra de Deus mostra o poder do sangue de Cristo para purificar o homem do pecado. Os sacrifícios feitos simbolicamente tinham o poder de santificar os que procuravam a bênção da purificação e da santificação. O autor diz que muito mais poder tem o sangue de Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aqueles cristãos judeus para quem esta epístola foi escrita estavam sendo tentados a crer mais nos sacrifícios dos animais. Então isso era uma tentação. Este perigo é muito maior em nossos dias, prezado amigo, quando muitos estão deixando de crer em Cristo para crer nas suas práticas religiosas sem vida, nas tradições e nos ensinos dos homens. Vamos adiante agora e vamos ler o versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vemos aqui, amigo, a graça que o homem alcança por meio do sangue de Jesus. Ele foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, que subiu ao altar da cruz e ali ofereceu a vida como sacrifício que foi aceito por Deus. É quando depositamos a nossa fé nesse sacrifício que somos purificados e limpos das práticas mortas do pecado e passamos a servir a Deus. É muito interessante neste versículo vermos aqui que somos purificados e limpos, salvos e redimidos, para servirmos a Deus. O crente é uma pessoa que está a serviço de Deus. Não se trata de uma pessoa salva para ficar de braços cruzados, esperando pela vinda do Senhor. O crente espera a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, pregando o Evangelho, dando um testemunho, um bom testemunho, e vivendo uma vida verdadeiramente cristã. O Evangelho de Cristo, prezado amigo, é o poder de Deus que nos salva e nos põe em movimento, em favor da causa de Cristo, em favor da causa pela qual Cristo morreu e em favor da salvação dos homens. Vamos agora para o versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Este versículo, amigo, resume a grande mensagem do Evangelho de Cristo. Nós temos aqui mencionado, antes de tudo, a morte para a remissão. Cristo não morreu como mártir, nem como malfeitor, como foi o caso dos dois ladrões que morreram ao seu lado. Os dois ladrões morreram como malfeitores. Jesus não morreu como mártir, como Estevão, por exemplo, o primeiro mártir cristão. Mas Cristo morreu para pagar a remissão dos nossos pecados. E morrendo assim como substituto, morrendo assim para nos salvar, ele se tornou o mediador da nova aliança. Na antiga aliança, prezado amigo, a lei condenava o homem. A lei matava o homem. Mas Cristo se tornou o mediador de uma nova aliança que redime o homem, que salva o homem. Todas as transgressões cometidas durante a velha aliança foram apagadas. E os pecadores receberam a promessa da herança eterna, isto é, todos aqueles que creem em Jesus. Estes fatos tão evangélicos deveriam nos encher de gozo e de gratidão a Deus por uma tão grande salvação, por uma tão grande bênção. Há alguns cristãos que choram quando veem uma figura de Jesus na cruz, a pessoa de Jesus crucificado. Mas apesar de tal sofrimento nos levar a ter assim uma grande compaixão e piedade de Jesus, pois o seu sofrimento foi indescritível, não podemos refletir sobre o seu sofrimento físico e moral, não podemos ler os textos que narram o seu sofrimento no Getsêmane e no Gólgota, sem não sentirmos compaixão do nosso Salvador. É preciso ser completamente insensível para não sentir essa compaixão. Mas o sofrimento e a morte de Cristo, do outro lado, prezado amigo, nos levam a ter, para com nosso Deus e para com nosso Senhor Jesus Cristo, uma profunda gratidão. Pois tudo quanto Cristo sofreu foi para nos salvar. Temos certeza que qualquer sentimento de tristeza que alguém tenha na contemplação do drama do Calvário, sem uma resposta de fé, de aceitação ao sacrifício de Cristo para a salvação, não tem qualquer sentido diante de Cristo. Se você chora de pena de Jesus ao vê-lo na cruz, mas não aceita a salvação que ele oferece, tal choro, mero sentimentalismo ou emocionalismo, não tem sentido, não vale nada. Nós temos de encarar Cristo na cruz, prezado amigo, como a vítima pelos nossos pecados. E não apenas uma vítima da injustiça e da crueldade de Judas e de Pilatos e dos judeus. Por isso o autor sagrado diz aqui, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Há muitos que estão chorando aí, especialmente por ocasião da paixão de Cristo. É um sentimento pelo qual a gente tem um profundo respeito. Mas será que as pessoas que assim choram diante do Cristo crucificado, de algum quadro em que Jesus aparece numa cruz, será que essas pessoas estão entendendo a razão da morte de Cristo na cruz? Prezado amigo, quando Jesus estava carregando a sua cruz na direção do Calvário, na direção do Gólgota, algumas mulheres estavam acompanhando a Jesus na sua via crucis e choravam, as mulheres choravam. Certamente, aquela manifestação de solidariedade, aquela emoção, aquele sentimento, aquele pesar das mulheres, tocaram profundamente a pessoa de Jesus. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para dizer àquelas mulheres uma coisa muito importante. Jesus disse, mulher, por que chorais? Chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos. Prezado amigo, é que nós somos pecadores. É que nós somos realmente pecadores. E Jesus Cristo estava indo na direção da cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados. E é preciso que nós choremos, de fato, os nossos pecados. É preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados e olhemos para a cruz, morrendo por nós, sofrendo por nós, em nosso lugar. É nossa fé naquele sacrifício. É a nossa fé na morte do Filho de Deus, que pode nos libertar e nos salvar do pecado e da condenação do pecado. Nós vamos voltar aqui para o texto, vamos ver agora o versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. A palavra testamento aqui, amigo, aparece como sinônimo da palavra aliança. Uma nova aliança teria que ser introduzida com a morte do testador, que foi Cristo. De forma que uma aliança foi firmada por Deus diante dos homens. Todos os que desejam se salvar, libertar-se da morte e da condenação do pecado, precisa crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador. O versículo 17 diz, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqui, amigo, mostra que o desejo de Cristo era que, morrendo, nós fôssemos herdeiros ou possuidores de sua herança, dos seus bens espirituais. Muita gente por aí está realmente esperando a morte de um parente para poder se apossar de uma herança material, de uma propriedade, de uma casa, de um dinheiro no banco. Para que fôssemos possuidores, prezado amigo, de uma herança eterna, espiritual e eterna, foi preciso que Cristo morresse. Por isso que diz aqui o versículo 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O versículo 18 diz, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Note bem, o amigo, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, isto é, sem morte. Naturalmente, isso aqui é um tanto repugnante à nossa natureza. Mas foi isso que o pecado exigiu. Foi isso que Deus determinou para salvar o homem. Já no Éden, vemos Deus derramando o sangue dos animais para tirar-lhes a pele, a fim de cobrir e vestir o homem após o pecado. Para isso foi preciso o derramamento de sangue. E esse primeiro sangue derramado por causa do pecado, para cobrir o homem lá no Éden, nos fala do sangue de Jesus Cristo, que nos tira de todo pecado. Nós vemos depois Caim e Abel prestando seu culto a Deus. Caim levando das primícias do campo e sendo rejeitado, e Abel levando das primícias do seu rebanho para o sacrifício, o que agradou a Deus. Abel, como também Caim, foram certamente instruídos quanto à questão do sacrifício, do derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E assim, em todos os tempos da história do povo da revelação, o povo judeu, o sangue foi derramado, e esse sacrifício terminou apenas em Cristo, pois foi ele o antítipo de todos os sacrifícios realizados até ali. Diz aqui, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E prossegue o versículo 19 dizendo, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, todo o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, amigo, temos aqui uma outra passagem muito importante, porque fala sobre o estabelecimento da nova aliança por Moisés, em que foi necessário o sacrifício de animais, sendo o próprio livro da lei aspergido com sangue, assim bem como o povo. E Moisés proclamou na ocasião, dizendo que aquele era o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para o seu povo. De forma que, tanto na primeira aliança, a mosaica, ou velho concerto, como também na nova aliança, o novo concerto com Cristo, foi preciso que o sangue fosse derramado. O sangue é vida. O sangue é que fornece para todas as partes do nosso corpo o alimento, a nutrição, a vida. Toda a vida e energia nos é transmitida a todo o nosso corpo através do sangue. Foi oferecendo o seu sangue que Jesus ofereceu por nós a sua vida. A morte de Cristo é a sua própria vida derramada para que tivéssemos vida. Foi o sumo sacerdote Caifás que disse que era preciso que eu morresse pela nação inteira. E Jesus morreu pela humanidade toda. Nós vamos ler agora o versículo 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Nós vemos aqui, amigo, esta informação tão preciosa do autor aos Hebreus. Todo o tabernáculo, assim bem como os vasos e os utensílios em geral, foram aspergidos com sangue. Aquela aspersão tinha um sentido espiritual muito importante, pois falava de Cristo e do seu sangue remidor. O versículo 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com água, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Passemos agora para o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Aqui diz, amigo, que essas práticas religiosas judaicas tinham a sua importância, tinham o seu valor espiritual. Mas tudo isso fala daquele sacrifício que foi feito por Cristo, o que é muito superior a tudo quanto o homem já fez nos tabernáculos e nos altares da terra. Segundo a lei, tudo se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Assim, amigo, temos Cristo no próprio céu, e não num tabernáculo ou num santuário feito pelos homens. O amigo deve ter notado a grande ênfase que o autor dá em toda esta epístola sobre a base divina e celestial do sacerdócio de Cristo. A vida cristã que não tem como base o que Cristo fez na cruz e o que Cristo está fazendo no céu, tem pouca ou nenhuma esperança. Cristo oferece salvação e vida eterna, pois é Ele o sacerdócio único e perfeito. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.